Ciao, benvenuto a un'altra unità. Siamo ormai alla fine, verso la fine del nostro corso e cominciamo oggi, cominciamo adesso questo momento di chiacchierare dell'unità 22. In questa lezione, come vedi qua, noi facciamo un viaggio nel tempo e andiamo a Pompei, quindi accompagniamo Valentina e Raffaello in un viaggio, in una passeggiata molto interessante. Andiamo subito alla nostra sfida, mettiti gli auricolari e poi torno per parlare di questa storia molto interessante.
Ti vedo assorta nei tuoi pensieri da quando siamo usciti dalla casa dei
Dioscuri.
Perché ci tenevi tanto a venire qui, Vale?
L'altro giorno, quando mi hai fatto visitare Napoli, mi hai chiesto in quale epoca avrei voluto vivere. Ricordi?
Sì, e non hai risposto.
Ecco, se potessi viaggiare nel tempo, la mia prima tappa sarebbe Pompei. Pompei prima che venisse sommersa dalla lava del Vesuvio nel 79 d.C.
Ma perché proprio Pompei? So che è magnifica. Ma ci deve essere dell'altro.
Faccio prima a mostrartelo. Ci siamo quasi.
Ah, non è lontano dall'anfiteatro dove i Pink Floyd hanno girato il documentario concerto nel 72.
Davvero? Ma va! Non sapevo che avessero fatto un film a Pompei. Dobbiamo assolutamente andarci dopo. Ah, eccoci arrivati. Sì,
La casa di Giulia Felice.
la casa di Giulia Felice. Sai, Raffa, ho visto un documentario su Pompei 15 anni fa. Mi ha commosso questa donna, Giulia Felice, che sfidava già nel primo secolo le regole della società.
Non ne sapevo nulla. Raccontami un po'.
Giulia Felice aveva fatto ristrutturare questa villa dopo un grave terremoto. Ne affittava le stanze e ci aveva fatto costruire delle terme.
Ti vedo assorta nei tuoi pensieri da quando siamo usciti dalla casa dei
Dioscuri.
Perché ci tenevi tanto a venire qui, Vale?
L'altro giorno, quando mi hai fatto visitare Napoli, mi hai chiesto in quale epoca avrei voluto vivere. Ricordi? Ecco,
Sì, e non hai risposto.
se potessi viaggiare nel tempo, la mia prima tappa sarebbe Pompei. Pompei prima che venisse sommersa dalla lava del Vesuvio nel 79 d.C.
Ma perché proprio Pompei? So che è magnifica. Ma ci deve essere dell'altro.
Faccio prima a mostrartelo. Ci siamo quasi.
Ah, non è lontano dall'anfiteatro dove i Pink Floyd hanno girato il documentario concerto nel 72.
Davvero? Ma va! Non sapevo che avessero fatto un film a Pompei. Dobbiamo assolutamente andarci dopo. Ah, eccoci arrivati.
La casa di Giulia Felice.
Sì, la casa di Giulia Felice. Sai, Raffa, ho visto un documentario su Pompei 15 anni fa. Mi ha commosso questa donna, Giulia Felice, che sfidava già nel primo secolo le regole della società.
Non ne sapevo nulla. Raccontami un po'.
Giulia Felice aveva fatto ristrutturare questa villa dopo un grave terremoto. Ne affittava le stanze e ci aveva fatto costruire delle terme.
Allora la nostra conversazione comincia con Raffaello dicendo: ti vedo assorta nei tuoi pensieri da quando siamo usciti dalla casa dei Dioscuri. Perché ci tenevi tanto a venire qui, Vale? Vediamo parte per parte, no? Tu ele disse: eu te vejo absorvida. Aqui faltou um pouco de uma palavra para traduzir exatamente esse sentimento e a gente já vai falar sobre isso. Então, eu te vejo absorvida, te vejo recolhida, talvez, nos seus pensamentos desde que saímos da casa dei Dioscuri. Por que você queria tanto vir aqui, Vale? Bene, quindi Valentina e Raffaello estão em Pompei. Pompei, que é essa cidade perto de Nápoles, né? A gente continua ali na região de Nápoles. E o que aconteceu em Pompei? Você conhece a história? Se você já esteve em Pompei, escreve aqui nos comentários da aula que eu quero saber a sua história, se você já passeou por Pompei ou se conhece a história também. Se não conhecia, também me conta, né? Porque a gente vai explorar um pouquinho dessa história hoje. Então, Pompei é essa cidadezinha perto de Nápoles, ou seja, também perto do Vesúvio, que lá no ano de 79 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século, né, no primeiro século da nossa era, das datas que a gente conta hoje, então da era cristã, aconteceu uma erupção do Vesúvio, né, uma das piores, e lavou, né, lavou, literalmente lavou a cidade. Estima-se que 16 mil pessoas, mais ou menos, tenham morrido naquela época. E a história é muito interessante, porque é um lugar que E ao longo do tempo eles foram escavando, então são as famosas escavações de Pompeia, né? Em português a gente tem a palavra Pompeia, em italiano Pompei, e foram descobrindo que tinha uma cidade ali, e inclusive acharam os corpos das pessoas que ficaram petrificados, que a lava veio, lavou todo mundo e ficou tudo do jeito que estava. É incrível, se você jogar no Google depois, você pode ver umas imagens assim também. Bem, então eles estão fazendo um passeio por ali e o Raffaello diz isso. Então, vediamo qua questa prima parte della nostra frase. Eu te vejo, ti vedo assorta. Isso aqui é uma expressão, essere assorti, e aí aqui você vai colocar no masculino, no feminino, no plural, no singular, essere assorti nei propri pensieri, ok? Então, estar recolhido, né, absorvido aqui nos próprios pensamentos. Ti vedo assorta nei tuoi pensieri, lo vedo assorto nei suoi pensieri. Então aqui a gente precisa conjugar, né, concordar a pessoa no feminino, no masculino e também de quem são esses pensamentos, né? Então quando você está pensativo, né, quando você está ali na real viajando, vamos falar um português bem claro aqui, você está ali viajando, pensativo, assim, está em outro mundo. Sei assorto nei tuoi pensieri, ok? Então daí o Raffaello vê que ela tá um pouco afastada, um pouco ali na dela, e dice così, ti vedo assorta nei tuoi pensieri, da quando siamo usciti dalla casa dei Dioscuri. Então, Pompei, hoje em dia, é proprio um museu ao céu aberto, porque era essa vila, essa cidadezinha, e aí eles foram encontrando a cidadezinha. Hoje você pode ir lá passear. Muito interessante, muito bonito. Se um dia você tiver essa oportunidade, faça isso, porque é um lugar que merece muito essa visita. E aí eles estavam na casa dei Dioscuri. Ali, quando você está passeando por Pompei, cada cidade, cada casinha que tem, né, as ruínas do que eram, né, um dia uma casa, do que foi um dia uma casa. Cada um tem um nome. Então, essa aqui foi chamada de Casa dei Dioscuri. E Dioscuri, naquela época, a gente tem que lembrar que era Império Romano. Então, é pré-cristianismo. Então, o que eles cultuavam, as religiões, era toda a questão da religião greco-romana. Então, e Dioscuri eram esses deuses greco-romanos, né? Então, eles estão ali passeando. E a Vale, desde que eles saíram daquele lugar, não falou mais nada, tá ali na dela. Perché ci tenevi? E aí ele continua, tanto a venire qui, Vale? Não, mas por que você queria tanto vir aqui em Pompei, né? Por que era importante para você? Qua abbiamo una cosa molto interessante. Passiamo prima allora a questa frase, la nostra seconda frase. Perché ci tenevi tanto a venire qui, Vale? Então ele tá curioso, né? Por que ela queria tanto ir para lá? E aí aqui a gente tem uma coisa muito interessante que é o verbo tenere. O verbo tenere ele pode ter diversos significados. E vamos pensar nesse significado, né? O que tem aqui na frase, mas para a gente conseguir entender ele, a gente precisa entender os outros significados também. Então primeiro a gente tem que saber que o verbo tenere ele vai funcionar de duas formas. Eu posso tenere qualcosa, ou tenere a qualcosa, ou qualcuno. Geralmente a gente tiene a qualcuno. Vamos colocar assim para ficar um pouquinho mais fácil. Ok? Então, quando tengo qualcosa, quer dizer segurar. Segurar. Segurar nas mãos, né? Ter nas mãos, no sentido de segurar nas mãos. Então, por exemplo, fammi prendere il mio bicchiere d'acqua. Qua tengo un bicchiere d'acqua. Perché? Perché eu estou segurando, ok? Então, tenere qualcosa. Tenere a qualcuno, invece, significa gostar de alguém, se importar com alguém, né? Então, aqui ele tem um outro significadinho, que é porque está acompanhado do ti, mas é mais próximo desse tenere a qualcuno. E pensando nesse nosso tenere aqui, ci tenevi tanto, faz mais sentido com esse tenere a qualcuno ou a qualcosa. Vamos colocar aqui porque aqui cabe a qualcosa. E aqui a gente pode traduzir por que que você se importava tanto? Por que que você dava valor? Por que que você queria? Por que você fazia questão? A gente pode traduzir de todas essas formas, porque tem esse sentido, né? Por que que você queria vir aqui? Por que você fazia questão de vir nesse lugar? E aí, para a gente entender bem esse ti que está aqui, perché ci tenevi tanto a venire qui. Então, tenevi a qualcosa, esse te está substituindo a qualcosa, a venire qui. Então, se a gente pensa aqui, tá, prof, mas você está falando que esse a qualcosa é o a venire qui, mas o a venire qui tá, já está escrito ali, então por que, que ele está substituindo? Na verdade, aqui ele tem mais do que um valor de substituir, é um valor de dar um reforço, né? Mas esse ti, o que eu quero que você entenda é que está relacionado a esse a venire qui. Porque lembra lá que o ti, às vezes, vai substituir algo que é introduzido pela preposição a, né? Então, perché ti tenevi tanto a venire qui? Ok? E isso a gente vai encontrar bastante, tá? Então, nessa forma do tenerti, ok? Tenerti. Ti tengo tanto. Eu faço muita questão, eu me importo muito. Nesse sentido, va bene? Vediamo ora come risponde, che cosa dice Valentina, perché ci teneva tanto ad andare a Pompei. E Valentina comincia a spiegare. L'altro giorno, quando mi hai fatto visitare Napoli, mi hai chiesto in quale epoca avrei voluto vivere. Ricordi? Então, outro dia, quando você me fez visitar Nápoles, você me perguntou em qual época eu teria gostado de viver ou eu gostaria de ter vivido, né? Lembra? Dice lui. Quindi, vediamo qua. L'altro giorno, então, o outro dia, aquele dia, quando mi hai fatto visitare Nápoles, você me fez visitar, ou seja, você me mostrou, né? Você me levou para visitar, para passear em Nápoles. Mi hai chiesto, verbo chiedere qua, né? Perguntar. In quale epoca avrei voluto vivere? Então, olha aqui o nosso avrei voluto vivere. E tem mais de uma maneira de traduzir isso para o português, né? Mas eu acho que a mais próxima que a gente diria do avrei voluto vivere, pensando aqui, seria eu gostaria de ter vivido, né? Qual época eu gostaria de ter vivido? Então, a gente, esse avrei voluto, lembra lá que é o nosso condizionale passato, né? Gostaria... No passado, gostaria de ter feito, gostaria de ter vivido. E, enfim, ela pergunta, ricordi? Então, para começar a responder, ela responde uma pergunta com uma pergunta. Como assim, né? Não pode isso aqui. E Raffaello a questa domanda, essa pergunta da Valentina, responde, sì, e non hai risposto. Sim, você não respondeu. Quindi, sì, e non hai risposto. Então, eu fiz essa pergunta e você não respondeu. E o que, que tem isso a ver? O que, que isso tem a ver agora, né? Ecco, vediamo che cosa dice Valentina, che comincia appunto con ecco, se potessi viaggiare nel tempo, vediamo qua ogni parte. Se potessi viaggiare nel tempo, la mia prima tappa sarebbe Pompei. Então, se eu pudesse viajar no tempo, a minha primeira parada seria Pompei. Ok, quindi ecco, olha um outro uso do ecco aqui para introduzir um assunto, introduzir uma ideia. Ecco, então, um jeito de falar então também. Mas lembra lá que nem sempre ele vai ter, muitas vezes vai ter o significado de aqui está, aqui, ou do voilà do francês, né? Muito parecido assim, bem próximo dessa ideia, ok? Então, ecco, se potessi viaggiare nel tempo... Nel tempo. La mia prima tappa sarebbe Pompei, ok? Quindi, aqui a gente tem uma coisa muito legal que a gente vai aprofundar na nossa aula de gramática, que é essa estruturazinha aqui com o se. Em italiano, a gente chama isso de período hipotético, ou seja, são essas frases que a gente forma com o se, né? Falando de hipóteses. E aí a gente tem algumas condições, algumas variações que a gente vai se aprofundar mais. E aqui a gente tem o que a gente chama de período hipotético de segundo grado, que é o período da possibilidade. Então, se potesse viajar, eu tô pensando numa possibilidade. Por mais que essa possibilidade não seja uma possibilidade real, porque, por exemplo, aqui a gente sabe que a gente não pode viajar no tempo, né? Não é real, mas é possível na sua cabeça, é possível. Se é possível na sua cabeça, é possível, né? De certa forma. Então, o que você precisa lembrar aqui é mais do que lembrar qual é o tempo, como é que é o nome desse tempo verbal. A gente vai se aprofundar, vai falar sobre isso também. Mas uma dica que eu gosto de dar para você lembrar desse período, né? De quando você vai colocar, então, uma frase aí com o se, é lembrar desse tempinho aqui cheio de S. Então, se potesse, se volesse, se andasse, se andássemos al plurale passato, vero? Então, isso aqui é o que a gente chama de conjuntivo imperfeito, esse tempinho aqui que estava lendo, se potesse. E a gente também tem no português, né? Então, se eu pudesse viajar no tempo, eu iria, né? Ou a minha parada seria. Então, o que a gente vê aqui? Que a gente tem a combinação de dois verbos e sempre duas frases, dois períodos dentro de uma frase, né? Duas orações. Então, a gente vai ter essa parte com o se eu pudesse, eu faria. Se eu pudesse, se eu quisesse, eu iria. A gente sempre vai ter uma condição, que a gente vai introduzir com o se, e uma consequência a essa condição, a essa hipótese. Então, aqui a gente tem se potesse, ok? Então, se più congiuntivo imperfetto più condizionale. Então, na outra frasezinha, na minha consequência, vou ter o condizionale passato, que é o andrei, farei, sarebbe, saresti, ok? E aqui ela tá falando que se ela pudesse viajar no tempo, a etapa dela, né, a parada dela, a primeira parada, seria Pompeia. Va bene? E tu, dimmi tu, se tu potessi viaggiare nel tempo, quale sarebbe la tua tappa? Dove andresti? Cosa faresti se potessi viaggiare nel tempo? Questa è una bella domanda. Io non saprei rispondere, per esempio, adesso. Dovrei pensarci, qual è la mia tappa? Qual è la mia destinazione se potessi viaggiare nel tempo? Então, introduzindo esse tema aqui do período ipotético, mas não precisa se preocupar muito, porque a gente vai voltar nele, vai explorar, falar com bastante detalhes sobre isso nas nossas aulas de gramática. Aqui eu quero que você entenda, né, esse contexto, por que ela está usando essa frase. Uma coisa que é importante, por que eu estou frisando isso? Porque quando a gente usa esse período hipotético, a gente é obrigado, entre aspas aqui, a usar esse tempo. Porque se você usar qualquer outro tempo, vai ser feio, vai ser errado, não é assim que a gente fala, ok? Então, quando a gente tem essa questão de possibilidade, o ser, ele precisa desse tempo. Então, lembra lá dessa questão do é o C do S aqui, né? O período do S aqui, porque vai ter sempre bastante esse sonzinho do S com todas as pessoas, mas a gente vai se aprofundar nisso. Bene, andiamo avanti a vedere che cosa continua a dire, a spiegare Valentina di questo viaggio nel tempo che vorrebbe fare. Então, ela continua e diz: Pompei, prima che venisse sommersa dalla lava del Vesuvio nel 79 d.C. Então, ela gostaria, aqui é onde ela viajaria no tempo, para Pompei, prima che venisse sommersa. Então, Pompei, prima che venisse sommersa dalla lava del Vesuvio nel 79 dopo Cristo. E depois a gente tem até escrito ali 79 dopo Cristo, vero? Então, Pompeia, eu iria para Pompeia antes que viesse submergida pela lava do Vesúvio em 79 depois de Cristo. Então, era para lá que ela queria ir. Perché? Molto interessante questa scelta di Valentina, essa escolha da Valentina. Però sicuramente era um período molto, molto interessante e a Valentina vai continuar explicando pra gente. Então, vediamo che come va avanti la conversazione e ora che cosa risponde Raffaello, vero? E lui chiede: ma perché proprio Pompei? So che è magnifica, ma ci deve essere dell'altro. Ma è perché giustamente, né, proprio Pompeia? Sei che ela, che la città è magnifica, ma tem que haver, tem que ter outra coisa nessa história aí escondida. Quindi vediamo qual è la nostra frase. Perché proprio Pompei, né? Perché ela mesmo, né? Porque Pompei mesmo? Ou justamente, exatamente Pompei. Só que é magnífica, magnífica. Olha aqui as palavrinhas. Entre o português e o italiano, a gente tem várias palavras iguais, né? Que se escrevem exatamente iguais, se pronunciam exatamente iguais, mas temos aquelas que se escrevem iguais e se pronunciam diferente. E o magnífica aqui é questo caso. Então, prestar atenção nessas palavras, né? Quando você vê magnífica ali, magnífica, porque a gente tem um DN, e allora a nossa pronúncia magnífica, ok? Só que é magnífica, ci deve essere, ma ci deve essere dell'altro. Vamos explicar aqui, vamos pegar esse ci deve essere dell'altro. Che se ci deve essere dell'altro che è dizer? Aqui a gente tem o verbo esserci. Lembra lá que toda vez que a gente tem o verbo esserci, quando eu digo esserci, eu tô falando nosso c'è, ci sono, d'accordo? Porém, aqui, na sua forma base, ali no infinitivo, vero? Então, esserci, mas a gente tá colocando um modal ali, o verbo dovere, então a gente separa o ci do essere. Ci deve essere, mas ele continua sendo o verbo esserci aqui, do c'è, ci sono, ou seja, do ter, do existir, no sentido de existir, né? Então, tem que ter outra coisa, tem que haver outra coisa aqui, existir outra coisa, para você querer voltar no tempo para essa época. Eu sei que é uma cidade muito interessante, que é uma época, foi uma época muito interessante, mas me conta aqui, por quê? Tem que ter alguma outra coisa. Então, é isso que o Raffaello tá perguntando para Valentina. E lei risponde dicendo che, olha, faccio prima a mostrartelo, faccio prima a mostrartelo, ci siamo quasi. Então, acho mais fácil te mostrar. Acho mais fácil eu mostrar para você, eu te mostrar, né? Então, faccio prima, qua é, questa è un'espressione molto usata, faccio prima, é mais rápido, eu faço antes, eu faço mais rápido se eu te mostrar. Seria se a gente traduzisse um pouquinho nesse sentido. Então, faccio prima, fai prima, fa prima. O verbo fare prima, então a expressão é essa, na verdade. Fare prima é mais rápido, é mais fácil, algo que é mais rápido ou fácil, d'accordo? Rápido ou fácil. Bene, então, faccio prima a mostrartelo, mostrartelo. E o que é esse telo? O te é até, então, para você, e lo, essa coisa, né? Isso que é o que me interessa aqui em Pompeia, o que me interessava em Pompeia naquela época. E poi continua, ci siamo quasi. Estamos quase lá. Então, aqui, esse ti tem aquele sentido de lugar, né? De substituir um lugar. O verbo essere no sentido de estar e o ti no sentido de ali ou lá, no sentido di lugar, então substituindo un lugar, d'accordo? E vediamo allora come continua, che cosa succede e che cosa dicono. Beh, e aqui o che sta acontecendo? Então eles, a Valentina sta levando ele, eles estão ali, lembra che eles estão passeando por Pompei, che è esse museu a céu aberto aí, perché è una cidadezinha onde tem as escavações do che era essa cidade. Então eles estão ali. E a Valentina tá indo, né? Eles estão indo, tá indo em direção aonde o lugar, o que ela quer mostrar para ele, a gente não sabe ainda. E aí, enquanto eles estão nesse caminho, ele diz: "Ah, non è lontano dall'anfiteatro dove i Pink Floyd hanno girato il documentario concerto nel 72. 72, scritto qua, ok? Então, ah, non è longe do anfiteatro onde o Pink Floyd gravou o documentário concerto, o documentário show, né, de 1972. Você já assistiu esse documentário? É incrível, é um show inteiro gravado do Pink Floyd nesse anfiteatro, que é uma arena ali em Pompeia. Muito legal, então, depois da aula, só depois da aula, hein, procura lá no YouTube, é Pink Floyd a Pompeia, bellissimo, ok? E, bene, e quindi non è lontano, non fica longe, non sta longe, non è longe, do anfiteatro onde o Pink Floyd gravou, então hanno girato. Então, o verbo gravar, por exemplo, vou gravar um filme ou gravar um vídeo no Instagram, é girare, girare ou anche riprendere, a volte si può usare, che è fare le riprese, devo riprendere, devo girare un film, un video. Bene, e ora Valentina dice, davvero? Então ela não sabia desse detalhe. Pô, Valentina sabe tudo de Pompeia, mas não sabe que Pompeia recebeu o Pink Floyd, né? Como assim, Valentina? Ah, assim não dá. Então ela diz, davvero? Davvero? Sério, né? Então, sou davvero aqui. Importante l'intonazione qua, não? Porque aqui ela tá expressando muito essa ideia de surpresa. Então, davvero? Tem que ter a entonação aqui. Davvero? Ma va! Anche qua, intonazione è importante. Ma va! Então, intonazione qua è importante anche. E também, né? Esse, nossa, não pode ser, sério, né? Ela tá expressando essa surpresa que ela fica ao descobrir algo novo, né? Então, essa informação aqui. E poi continua. Non sapevo che avessero fatto un film a Pompei. Dobbiamo assolutamente andarci dopo. Ah, eccoci arrivati. Então, aí ela, sério, nossa, eu não sabia que ele, o Pink Floyd, né, ele, o grupo, né, tivesse feito um filme em Pompeia. Devemos absolutamente, com certeza, ir lá depois. Ir lá aonde? All'anfiteatro, dove i Pink Floyd hanno girato il film, ok? E depois, enquanto isso, enquanto ela vai respondendo isso a Raffaello, eles chegam aonde, ao lugar, ao que ela queria mostrar para ele. Então, ah, chegamos, ah, eccoci arrivati. Então, aqui a gente volta com o eccoci nesse sentido de aqui estamos. E esse ci aqui, eccoci, é de noi. Ecco noi arrivati qua, vero? Perfetto, quindi vediamo la nostra frase. E qua di interessante, isso è molto troppo italiano. Assolutamente. Dizer assolutamente è molto usato in italiano para dizer que com certeza, um pouco nesse sentido de com certeza. A gente precisa com certeza, a gente precisa mesmo ir, a gente precisa absolutamente ir lá depois. Aqui esse andar-te também, esse ti aqui tá retomando o anfiteatro, né? Então, importante, vediamo, a gente tem dois ti aqui. O primeiro ti de andar-te é o andare lá, ok? Então, lá aonde eles precisam ir, que é no anfiteatro. Depois a gente tem o ti do eccoci aqui, que é de noi, ok? Então, de nós. Então, aqui estamos nós, aqui chegamos nós. Eccoci, ok? Bene, e ora vediamo dov'è che sono arrivati finalmente. E qua l'annuncio. La casa di Giulia Felice. A casa di Giulia Felice. La casa di Giulia Felice. Ok, então, a casa di Giulia Felice. Vamos ver quem é essa tal de Giulia Felice, ok? Então, aqui o que aconteceu? Eles chegaram, né? A Valentina anunciou, eccoci qui. E o Raffaello leu ali na frente de onde eles estavam, porque lá em Pompei também tem isso, né? Como é uma cidadezinha, tem várias casinhas mesmo, ou o que era um restaurante, o que era um, enfim, uma infinidade de coisas que tinha na cidade da época. Então, hoje em dia, é tudo sinalizado, né? Então, vai ter plaquinhas na frente de casa coisa. E lá é la casa di Giulia Felice, e o Raffaello que diz isso. E aí, agora, ela começa a explicar, né? O porquê que a casa da Giulia Felice era importante e interessante para ela. E comincia a dire, sì, la casa di Giulia Felice. E poi continua, sai, Raffa? Vediamo, fermiamoci qua. Então, sim, è isso mesmo, è la casa di Giulia Felice. E poi, sai, Raffa? E aí ela começa a explicar. Ho visto un documentario su Pompei 15 anni fa. Então, sabe, Rafa, eu assisti, né? Eu vi um documentário sobre Pompeia 15 anos atrás. 15 anni fa. Então, lembrando sempre dessa questão do 15 anni fa, né? De tantos anos faz ou tantos anos atrás. O que que a gente precisa lembrar aqui? Bem, intanto vediamo la nostra frase. Quindi, ho visto un documentario su Pompei 15 anni fa. E poi continua a spiegare: mi ha commosso questa donna, Giulia Felice. Mi commoveva questa mulher, Giulia Felice. Come mai? Che sfidava già nel primo secolo le regole della società. Então, che desafiava già no primeiro secolo as regras da sociedade. Então, aqui ela começa a explicar por que a casa de Giulia Felice, né? E quem é ela? Então, sì, la casa di Giulia Felice. Sai, Raffa, ho visto un documentario su Pompei 15 anni fa. Então, sim, a casa da Giulia Felice. E aí, sabe, Raffa, assisti a um documentário, né? Eu vi um documentário sobre Pompei 15 anos atrás. Então, 15 anni fa. Mi ha commosso questa donna, Giulia Felice. E mi commoveva essa mulher, Giulia Felice, che sfidava già nel primo secolo le regole della società. Che que desafiava já no século I as regras da sociedade. Questo è molto interessante. Vediamo un po'. Então, aqui a gente tem o verbo sfidare. Sfidare é desafiar. Sfidare, ok? Então, desafiar. Que ela usa ali na última frase, que sfidava já nel primo secolo. Então, quem desafiava? Giulia Felice, ok? E antes, ela diz mi ha commosso, que é del verbo commuovere, molto simile, no? Il portoghese, commover. Então, commuovere. E aqui você pode falar tanto que alguém te comove ou que você se comove, né? Então, vai depender se a gente usa o verbo reflexivo, commuoversi, ou commuovere, que daí não é reflexivo. Então, aqui ela usou nesse sentido que essa mulher me comoveu. Então, não fui, ela não se comoveu, mas a pessoa, a mulher, a Giulia Felice, aqui comoveu a Valentina, d'accordo? Bene, e vediamo allora cosa pensa Raffaello di tutto questo. Non ne sapevo nulla, raccontami un po'. Eu não sabia nada disso, mi conti un po'. Aí ele ficou interessado. Então, non ne sapevo nulla, non ne sapevo nulla. Então, o nosso ne aqui, eu não sabia nada disso, né? Não sabia nada sobre isso. Non sapere qualcosa, sapere di qualcosa, diciamo, vero? E aqui a gente pode usar o ne. Por que, que o ne cabe nessa estrutura? Porque o verbo sapere é um verbo que a gente vai usar com a preposizione di. Então, como o ne vai sempre substituir di qualcosa ou da qualcosa, sapere di qualcosa, nesse caso, non sapere di qualcosa, non ne sapevo nulla, ok? Por isso que cabe o ne aqui. E é por isso que ele diz, non ne sapevo nulla. Raccontami un po'. E aí ele fica curioso e pede para ela contar mais. Então, raccontare il verbo, raccontami un po'. E aqui è interessante, né? Perché o verbo contare in italiano è só contar di conta matematica, né? Então, contiamo 1, 2, 3, isso è contare. E raccontare, contare no sentido di dizer una storia, dizer alguma cosa, aí è raccontare, ok? Então, contare. Contar di números, vamos colocar aqui. E raccontare, de contar histórias. Vou contar alguma coisa. Histórias, va bene? E ora vediamo la storia di Giulia Felice, com'è che va avanti. Quindi Giulia Felice aveva fatto ristrutturare questa villa dopo un grave terremoto. Então, a Giulia Felice tinha feito ristrutturare esta casa depois de un grave terremoto. Perché? Obviamente, ali é uma área, uma zona sísmica, né? E tem terremoto sempre, e o Vesúvio pode explodir de volta a qualquer momento. Mas isso é muito interessante. Inclusive, eu sei que a cidade de Nápoles tem um plano de ação para todo mundo escapar, assim, que em 3 horas eles conseguem evacuar não sei quantos milhares de pessoas, porque existe esse risco do Vesúvio. E é encantador isso, na verdade. É um pouco assustador, mas é encantador pensar que isso, na verdade, molda a cultura daquela região de uma forma muito única e muito grande, consistente, né? E é bem interessante. Então, obviamente, eles já tinham passado por situações, não essa explosão dessa forma, essa erupção, né? Mas por terremotos, sim, sempre tem lá na Itália. Inclusive, eu já vivenciei vários terremotos quando eu morava lá na Itália. E olha que eu morava no norte, que é bem longe do Vesúvio. Então, Giulia Felice aveva fatto ristrutturare. Então, olha só que coisa interessante que a gente está falando aqui. A Valentina falou que ela sfidava le regole della società. Por quê? Porque ela era mulher e ela tinha o seu próprio negócio, né? Ela reestruturou uma vila inteira ali depois de um grande terremoto. E é por isso que é assim que a Valentina começa a contar a história dela, né? Então, para a época, a Giulia Felice estava um pouco fora da curva aí. Vediamo um po' come continua. Ne affittava le stanze e ci aveva fatto costruire delle terme. Então, ela alugava quartos e tinha feito construir termas. Olha aqui as termas voltando. A gente já falou sobre termas em outra época. Come in Italia è una cosa molto popolare, molto comune. Tem para tudo quanto é lado termas. E aqui, perto do Vesúvio, é o lugar que faz mais sentido, né? Porque se tem um lugar onde vai ter água naturalmente quente, vai ser perto de um vulcão. Então, olha aqui essa frase, tá interessante pra gente prestar atenção em alguns detalhes. Então, ne affittava le stanze. O que, que é esse ne affittava le stanze? Ela alugava, então, affittava le stanze, os quartos, do ne aqui, né? Della villa, ok? Então, esse ne aqui é igual a della villa. Então, de alguma coisa. Affittava le stanze della villa. Para não repetir della villa, a gente coloca o ne ali na frente, va bene? E depois, ci aveva fatto costruire delle terme. Então, ci aveva fatto, aqui outra coisinha super interessante, que é esse ci aveva fatto costruire delle terme. Esse ci aqui tá substituindo o quê? Ela tinha feito, aveva fatto, tinha feito construir. Em italiano é comum, né, questa costruzione. E aqui a gente consegue entender um pouco o uso desse fare, porque não foi ela que construiu com as próprias mãos. Então, ela fez alguém construir porque ela pediu, ela mandou, ela pagou para outra pessoa construir para ela. Então, aqui eu acho que nessa frase, nesse contexto especificamente, a gente consegue bastante entender esse uso do fare aqui, né? Então, ela tinha feito construir porque outros fizeram para ela, ok? Então, construíram para ela. E aqui volta aquele uso do ti locativo, então, o ti de lugar. Ela tinha feito construir termas ali, nessa vila também, né? Então, esse ti, a gente pode simplesmente pensare ali, ok? Aveva fatto costruire le terme, lì ci aveva fatto costruire. Ele tá substituindo lugar, ele tá se referindo ao lugar, que é la villa che Giulia Felice ha ristrutturato. E questa è una storia molto interessante, davvero molto interessante, soprattutto se pensiamo all'epoca, vero? Então, olha aí que história que a gente tá contando há quase 2000 anos atrás. Molto interessante, brava Valentina. Bene, quindi questo è stato il nostro dialogo di oggi. Fai attenzione a quando lo riascolti dopo, fai attenzione ai suoni, come dicono, com'è l'intonazione, d'accordo? E ora passiamo al nostro grande salto per rileggere le nostre frasi. Quindi, mentre sono in questa super passeggiata a Pompei, Raffaello dice: ti vedo assorta nei tuoi pensieri da quando siamo usciti dalla casa dei Dioscuri. Perché ci tenevi tanto a venire qui, Vale? Eu te vejo absorvida, recolhida nos teus pensamentos desde que saímos da casa dei Dioscuri. Por que você queria tanto vir aqui, Vale? Por que você fazia tanta questão? L'altro giorno, quando mi hai fatto visitare Napoli, mi hai chiesto in quale epoca avrei voluto vivere, ricordi? Então, outro dia, quando você me fez visitar Napoli, você me perguntou: eu teria gostado de ver, eu gostaria de ter vivido, lembra? Sì, e non hai risposto. Sim, e você não respondeu. Ecco, se potessi viaggiare nel tempo, la mia prima tappa sarebbe Pompei. Pompei prima che venisse sommersa dalla lava del Vesuvio nel 79 d.C. Então, se eu pudesse viajar no tempo, minha primeira parada seria Pompeia. Pompeia antes que viesse submergida pela lava do Vesúvio em 79 d.C. Ma perché proprio Pompei? So che è magnifica, ma ci deve essere dell'altro. Mas por que justamente Pompeia? Sei che ela è magnifica, mas tem que haver outra coisa. Faccio prima mostrartelo, ci siamo quasi. Acho mais fácil te mostrar, estamos quasi là. Ah, non è lontano dall'anfiteatro dove i Pink Floyd hanno girato il documentario concerto nel 72. Ah, non è longe do anfiteatro onde o Pink Floyd gravou o documentário concerto de 1972. Davvero? Ma va, non sapevo che avessero fatto un film a Pompei. Sério? Nossa, non sabia che ele tivesse feito un film in Pompeia. Dobbiamo assolutamente andarci dopo. Devemos absolutamente, com certeza, ir lá depois. Ah, eccoci arrivati. Ah, chegamos. La casa di Giulia Felice. A casa di Giulia Felice. Sì, la casa di Giulia Felice. Sai, Raffa? Sim, a casa di Giulia Felice. Sabe, Rafa, ho visto un documentario su Pompei 15 anni fa. Assisti a un documentario sobre Pompei 15 anos atrás. Mi ha commosso questa donna, Giulia Felice, e mi commuoveva questa mulher, Giulia Felice, che sfidava già nel primo secolo le regole della società. que desafiava, já no primeiro século, no século primeiro, as regras da sociedade. Non ne sapevo nulla, raccontami un po'. Eu não sabia nada disso, me conte um pouco. Giulia Felice aveva fatto ristrutturare questa villa dopo un grave terremoto. Giulia Felice tinha feito reestruturar essa casa depois de um grave terremoto. Ne affittava le stanze e ci aveva fatto costruire delle terme. Alugava quartos e tinha feito construir termas. Brava Giulia Felice, che bel nome Giulia Felice, vero? Molto interessante questa storia di oggi. Passiamo ora al nostro prossimo passo. E ricordati di commentare qua se tu sapevi già, magari conoscevi già questa storia, sei già stato a Pompei, ti piacerebbe visitarla? Raccontami un po' qua. E ora ti lascio con il nostro dialogo originale un'altra volta, quindi ascoltalo bene. E poi ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack. Ci vediamo alla prossima lezione e un caro saluto. Ciao!
Ti vedo assorta nei tuoi pensieri da quando siamo usciti dalla casa dei
Dioscuri.
Perché ci tenevi tanto a venire qui, Vale?
L'altro giorno, quando mi hai fatto visitare Napoli, mi hai chiesto in quale epoca avrei voluto vivere. Ricordi?
Sì, e non hai risposto.
Ecco, se potessi viaggiare nel tempo, la mia prima tappa sarebbe Pompei. Pompei prima che venisse sommersa dalla lava del Vesuvio nel 79 d.C.
Ma perché proprio Pompei? So che è magnifica, ma ci deve essere dell'altro.
Faccio prima a mostrartelo. Ci siamo quasi.
Ah, non è lontano dall'anfiteatro dove i Pink Floyd hanno girato il documentario concerto nel 72.
Davvero? Ma va, non sapevo che avessero fatto un film a Pompei. Dobbiamo assolutamente andarci dopo. Ah, eccoci arrivati.
La casa di Giulia Felice.
Sì, la casa di Giulia Felice. Sai, Raffa, ho visto un documentario su Pompei 15 anni fa. Mi ha commosso questa donna, Giulia Felice, che sfidava già nel primo secolo le regole della società.
Non ne sapevo nulla. Raccontami un po'.
Giulia Felice aveva fatto ristrutturare questa villa dopo un grave terremoto. Ne affittava le stanze e ci aveva fatto costruire delle terme.